Continuando sobre o conceito da terra de Israel, Moshe e Aharon ansiavam muito entrar em Israel. E tem uma passagem do Talmud, do Midrash, que pergunta por que Moshe tanto queria entrar em Israel. Moshe era o sonho da vida dele, e quando Deus falou para ele que não vai entrar, Moshe ficou rezando para Hashem todos os dias. 515 rezas ele rezou para Hashem, pedindo para entrar em Israel. Até que Deus falou para ele, Rav Lach, chega, não reza mais, porque se rezar mais uma vez eu vou acabar tendo que te deixar, e eu não quero que você entre em Israel. Tem os motivos, Deus tem os seus motivos, não é para entrar. Mas pergunta aos nossos mestres o que tanto assim Moshe queria em Israel. Será que o Moshe queria comer das frutas de Israel? É isso que era o sonho do Moshe, uma pessoa que vivia tanta espiritualidade, de repente o que interessa a ele é comer das coisas que tem na terra de Israel? Dizem nossos mestres que o interesse grande do Moshe era pelas mitzvot que temos especiais na terra de Israel. A terra de Israel tem uma série de mitzvot específicas que não valem fora dos seus limites. Mitzvot que não tem fora dos limites de Israel. E até por isso que é importante sabermos quais são os limites da terra de Israel. Para saber onde precisa e onde se aplicam essas leis. E onde não se aplicam essas leis. Estas leis já foram um tema, uns bons meses atrás, onde nós falamos sobre as mitzvot ligadas à agricultura. Se não me engano, foi esse o tema. E nela nós abordamos as mitzvot também específicas de Israel. Mas só para relembrar, quais são as mitzvot específicas de Israel? Nós temos a mitzvah. Primeiro nós temos as mitzvot do campo. Quais mitzvot do campo? Que nós temos que deixar uma parte para os pobres, seja na parte de PA, o canto do campo, seja na parte do leket, que são as espigas que caem quando a pessoa está colhendo, seja shichecha, que é um feixe que ficou esquecido ali no meio do campo, quando a pessoa estava juntando os feixes. Isso tem que deixar para o pobre. Estas leis só se aplicam em Israel. Depois temos as leis do ano sabático, que estamos agora. Shemitah. As leis de Shemitah vigoram apenas no território que é Israel. Não Israel hoje em dia. Israel bíblico. Na realidade, até mais, e não vamos entrar agora em todos esses pormenores, mas no Israel conquistado. E aí existem diferenças entre algumas leis. Qual parte de Israel é exatamente conquistada, por quem, em qual época, o que é considerado conquistado, o que é considerado que tem santidade ainda, o que é considerado que não tem a santidade inicial, e assim por diante. Tem muitos, muitos detalhes, um ramo muito detalhado. Da halakha, porque é algo prático. Depois eu posso dar alguns exemplos sobre isso. Depois nós temos as leis de Trumot e Maasrot, quer dizer, a produção que precisa separar a parte para dar para o Kohen, e a parte que tem que dar para o Levi, e a parte que tem que dar Maaser Sheini para comer Yerushalayim, ou, dependendo do ano, tem Maaser Ani, o Maaser que é para dar para o pobre das frutas. São leis que vigoram somente na terra de Israel. verdade que, por exemplo, nesse caso, tem regiões que têm a lei de Trumá e Maaser, mas não obrigatoriamente as outras leis vigoram. Temos, por exemplo, a mitzvah de Halá, é uma mitzvah que vale em todos os lugares, mas existem algumas diferenças técnicas entre Israel e fora de Israel. Aquela pedaço de massa que tem que se separar da massa, era também uma lei específica pela Torá em Israel, mas nossos sábios expandiram isso para todos os lugares. Então, uma vez que em Israel é lei da Torá e fora de Israel é lei dos sábios, então tem alguns detalhezinhos em questões técnicas que faz diferença. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa esqueceu de separar Halá e chega Shabbat, no caso de fora de Israel, a pessoa pode deixar sobrar um pedaço do pão. E depois de Shabbat, ele vai dizer que isso é Halá sobre o que ele já comeu até. Em Israel, isso não pode ser feito. Em Israel, não vale. Como é da Torá, não dá para tirar depois. Então, não dá para comer. Se a pessoa não separou Halá, não dá para comer. Aí tem outras eventuais soluções, mas não dá para fazer desse jeito. Qual outra mitzvah nós temos na terra de Israel? Logicamente que tem as mitzvahs ligadas ao templo também, que são específicas de Israel também. Mas aí não é tão ligado à terra, à agricultura ou algo do gênero. Então, por conta dessas mitzvot, que são mitzvot ligadas à terra de Israel, Moshe queria entrar para poder cumprir elas na prática. No deserto não tinha isso. Não dava para cumprir essas mitzvot. Na terra de Israel vai dar para cumprir. Só para trazer um exemplo de algo que nós mencionamos também no passado, quando falamos sobre ano sabático. Não se pode plantar na terra de Israel durante o ano sabático. Mas um pedaço que não é considerado Israel pode plantar. E lá você pode cultivar de forma comum. Então, existe uma discussão sobre a região sul de Israel. A partir de qual lugar não era Israel? Quer dizer, não se morava, não foi conquistado na época bíblica, entre aspas. E existem algumas opiniões exatamente onde é que passa essa linha. A opinião mais rigorosa de todas diz que abaixo da linha de 30 graus, quer dizer, 30 graus norte, né? Afinal de contas, Israel fica no hemisfério norte. Então, abaixo de 30 graus, já não é considerado Israel. Isso é chamado Aravá Dromit, embora mais para cima também é Aravá Dromit, mas quero dizer que a partir dos 30 graus para baixo, é uma região que pode se plantar normalmente. Quer dizer, isso começa mais ou menos num kibbutz, é um yishuv, não sei se é kibbutz ou yishuv agora, acho que é kibbutz, chamado Yahev, mais ou menos na região dele, e isso vai até Eilat. Quer dizer, Eilat é considerado, para efeitos de plantação, é considerado fora de Israel. Interessante isso. É lógico que hoje em dia faz parte do governo e etc, etc. Não estamos abrindo mão do terreno. Apenas para efeitos de santidade é um lugar que dá para se plantar no ano sabático. Pode ser que muita gente vai perguntar como é que fica em relação ao segundo dia de Yom Tov. Foi justo o assunto anterior. Nós falamos sobre o segundo dia de Yom Tov.
fora de Israel tem que fazer 2 dias de Yom Tov. Então, abaixo desse grau 30, se você está dizendo que ali já é considerado fora de Israel, então não deveria se fazer 2 dias de Yom Tov, por exemplo, na cidade de Eilat. Então, de fato, a cidade de Eilat é uma cidade que tem uma discussão muito grande a respeito da questão. Porque, tecnicamente, deveria se fazer 2 dias de Yom Tov. É considerado fora de Israel. Tecnicamente, deveria se fazer 2 dias de Yom Tov. Na prática, então, existe uma discussão sobre isso. Tem aqueles que dizem que tem que se fazer 2 dias, porque é considerado fora. Tem aqueles que, por N razões, consideram que, não, de qualquer forma, faz parte da Israel original, etc, etc. Então, seria 1 dia de Yom Tov. Mas na prática lá se costuma fazer 1 dia de Yom Tov. Na prática se costuma fazer 1 dia de Yom Tov. Tem várias razões para isso. Uma das razões é que as pessoas que moram lá são israelenses. Então, você vai dizer agora que eles têm que fazer 2 dias, mas eles são israelenses. A maioria dos turistas que estão lá são israelenses, é verdade. Se for um turista de fora de Israel, então há certeza que tem que fazer 2 dias como em Israel. Não vai mudar. Mas as pessoas que vão para lá são pessoas de Israel, que foram morar lá. Então, o costume lá é fazer 1 dia e se mantém de fato fazer 1 dia. Mas é bom saber que existe aí uma certa discussão. E tem alguns que, por via das dúvidas, evitam no segundo dia fazer melachot, fazer coisas que são proibidas no Yom Tov, por conta dessa eventual dúvida que existe ainda sobre o lugar.